Tekrar gidiyor. Nesta noite, Senhor, menos e menos e menos de nós, Senhor, que o Senhor cresça, que o Senhor apareça, Deus, que o Senhor mova nesta noite, Senhor, corações aqui, Senhor, meu Deus, sejam transformados, sejam inundados da Tua presença, Senhor, aleluias, 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 glórias a Ti, Senhor. Menos de nós, menos de mim, Senhor, e mais de Ti, mais de Ti, mais da Tua presença, Senhor, inunda a nossa vida, Deus, Espírito Santo, nos inunda da Tua presença, Senhor, menos de mim, mais de Ti, Senhor, menos de mim, mais de Ti, Senhor, meu Deus, exaltado, louvado é o Teu santo nome, toda honra, toda glória, todo louvor a Ti, Senhor, nosso Deus, seja o Senhor exaltado nesta noite, aleluias, aleluias. Glórias a Ti, Senhor nosso Deus. Pode se sentar, irmãos, em nome de Jesus. Aleluias.
Glória a Deus. Vamos continuar o nosso culto, né, meus irmãos? Participando da oferta e dos nossos dízimos. Eu convido os diáconos para estar recolhendo as nossas ofertas, os nossos dízimos nesta noite. Que a presença do Senhor nos constranja a todos os instantes, né? Que o Senhor nos constranja, nos inunde com a presença dEle. Obrigado, Papai, porque o Senhor tem nos constrangido, ó Pai, na Tua presença, Deus. E é o que nós pedimos nesta noite, Senhor, que o Senhor cresça e que nós diminuamos, Senhor, diante do Senhor, porque o Senhor é um Deus grande, é um Deus que inunda, Senhor, a nossa vida, a nossa igreja. Papai, eu quero colocar diante do Senhor os ofertantes neste momento, ó Deus. Aqueles que vão participar, ó Pai, com as suas ofertas, Senhor, para a manutenção da Tua casa. Também quero colocar diante do Senhor aqueles que vão entregar as suas fidelidades na casa do Senhor. Para nós, ó Pai, é um privilégio podermos participar, Senhor, deste momento tão agradável, Deus. E que todos venham fazer isto com alegria. Alegria no coração, com gratidão, ó Pai, por tudo que o Senhor tem nos dado no nosso dia a dia. Amém, amém. Aquele que vai entregar os seus dízimos, as suas fidelidades, pode estar trazendo agora neste momento aqui à frente, em nome de Jesus.
A Bíblia não é uma série de histórias desconectadas. Ela é uma única narrativa na qual cada história, cada personagem, aponta para além de si, para alguém maior. A história de Adão e Eva não trata apenas do primeiro homem e mulher. Há um Adão melhor e verdadeiro, que passou no teste do jardim e cuja obediência é atribuída a nós. Há um Abel melhor e verdadeiro, assassinado sem ter culpa, cujo sangue clama não pela nossa condenação, mas por nossa absolvição. Há um Abraão melhor e verdadeiro, que atendeu ao chamado de Deus para deixar seu lar e todo conforto, partindo ao vazio e ali criando um novo povo de Deus. Há um Isaac melhor e verdadeiro, filho da graça e da promessa, que não foi apenas oferecido por seu pai sobre o monte, mas de fato sacrificado por todos nós. Há um Jacó melhor e verdadeiro, que lutou e recebeu o golpe do castigo que cabia a nós, a fim de que, como Jacó, só recebêssemos a ferida da graça, que nos desperta e nos disciplina. Há um José melhor e verdadeiro, que, estando à direita do rei, perdoa aqueles que o traíram e o venderam, usando seu novo poder para salvá-los. Há um Moisés melhor e verdadeiro, que se põe no abismo entre o povo e o Senhor, mediando uma nova aliança. Há uma rocha de Meribá melhor e verdadeira, ferida pela vara da justiça de Deus, que agora nos dá água no deserto. Há um Jó melhor e verdadeiro, alguém que conhece o sofrimento injusto, que intercede e salva seus tolos amigos. Há um Davi melhor e verdadeiro, cuja vitória se torna a vitória de seu povo, ainda que eles mesmos não tenham levantado uma pedra sequer para conseguir isso. Há alguém melhor e verdadeiro que, como Esther, não arriscou apenas perder um palácio terreno, mas abriu mão do trono celestial, e não apenas arriscou sua vida como a deu por completo para salvar seu povo. Há um Jonas melhor e verdadeiro, que foi lançado à tempestade a fim de que dela nós fôssemos resgatados. Há um Cordeiro da Páscoa melhor e verdadeiro, inocente, perfeito, que se deixou ser morto para que o anjo da morte não atentasse contra nós. Ele é o verdadeiro templo, o verdadeiro profeta, o verdadeiro sacerdote, o verdadeiro rei, o verdadeiro sacrifício, a verdadeira luz e o verdadeiro pão. A Bíblia não é uma série de histórias desconectadas. Ela é uma única narrativa que aponta para uma única pessoa: Jesus.
Aleluia. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Boa noite, paz do Senhor a todos. Amém? Gostaria de convidar você para abrir a palavra do Senhor lá em João, capítulo 1, versículo 15 e 16. Quero também agradecer ao pastor Wagner pela confiança, pela credibilidade, né, de ceder esse momento. Sabemos que é uma responsabilidade falar da palavra de Deus, que o Senhor conceda a misericórdia, a graça que nós precisamos. Amém? É um texto muito rico e muito profundo. É João, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 15 e versículo 16. Depois nós vamos abrir a palavra do Senhor em Lucas, capítulo 15. Aí nós vamos ficar em Lucas mesmo. Diz assim a palavra do Senhor: João deu testemunho dele e clamou, dizendo: este é quem eu dizia, o que vem depois de mim e antes de mim, porque ele veio primeiro do que eu. Porque todos nós recebemos da sua plenitude, graça sobre graça. Vou ler novamente. Porque todos nós recebemos da sua plenitude, graça sobre graça. Querido Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, pedimos a Ti, Senhor, como foi louvado, exaltado, engrandecido no Teu nome, Senhor, nos constranja, Senhor, nesta noite, Senhor. Se for preciso, Senhor, nos humilhe. Queremos, Senhor, ouvir a Tua palavra santa e bendita, Senhor. Tua palavra, Senhor, que pode transformar, Senhor, as nossas vidas. Senhor, aquele que veio, talvez, ouvindo, precisando ouvir de uma palavra, Senhor, que impacte o coração, que o Senhor possa realmente ministrar. Pedimos que o Espírito Santo esteja com liberdade nesta noite para falar aos nossos corações. Fale conosco, Pai, que nós precisamos. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, mais uma vez, boa noite. Paz do Senhor. É uma alegria muito grande. Deixa eu apresentar, que talvez tenha alguns que não me conhecem. Sou o irmão Wilton, sou o professor, né? Faz algum tempo que eu não ministro aqui, mas é uma alegria muito grande e uma responsabilidade muito grande. E hoje eu quero falar um pouco daquilo que é essencial na Bíblia: é graça. Essa mensagem, ela é continuação da mensagem do pastor Wagner de domingo, uma mensagem que realmente impactou os nossos corações, né? Até falei com a minha esposa, cheguei em casa, quando a gente, quando uma palavra que realmente impacta, e eu queria falar desse conceito, desse ponto que é essencial na palavra do Senhor: graça. É tão fácil a gente falar graça, e parece ser tão fácil entender a graça, né? Se eu perguntar para você o que seria graça, automaticamente você ia dizer: graça é um presente de Deus, é um favor imerecido. Sim, esse é o conceito talvez mais superficial, ou um conceito senso comum que nós falamos. Mas graça é muito mais profundo do que isso. Porque graça é aquilo que o Senhor dá em que nós não merecemos. Misericórdia é aquilo que Deus não dá e nós merecemos. Agora, graça é aquilo que Deus dá e nós não merecemos. É um conceito totalmente diferente, mas está ligado um com o outro. Então, quando João, ele escreve aqui no versículo 16, ele diz assim: porque todos nós recebemos da sua plenitude, graça sobre graça. Quando você lê talvez de um versículo sem conectado com o outro ou com contexto bíblico, talvez você não entenda muito. Mas o que João Batista está querendo dizer aqui
é o seguinte: na visão de um judeu, naquele tempo, ele ouvia constantemente o seu pai, o seu avô, gerações anteriores, dizendo: ó, virá o Redentor. Havia uma promessa que aquele Deus do Antigo Testamento, tudo aquilo que quando você lê o Antigo Testamento, ele virá. E havia algo ansioso. Mas quando a gente começa a estudar a história de Israel, é uma história triste. Porque quando você pega a história de Israel, se você fragmentar em pedaços, você vai perceber: Israel, ele foi humilhado pelos assírios, Israel, ele foi humilhado pelos babilônicos, Israel, ele foi humilhado pelos gregos, e agora, nesse contexto, Israel está sendo humilhado pelo Império Romano. E quem chega? A graça, o prometido, aquele que viria salvar essa geração. E não só essa geração, mas a geração anterior e a geração posterior. Eu tenho estudado o Antigo Testamento numa perspectiva, numa percepção da graça. Porque quando você lê, e normalmente a gente ouve falar, qual que é a diferença do Deus do Antigo Testamento e do Novo Testamento? Não há diferença, é o mesmo Deus. A Bíblia diz que o nosso Deus é o mesmo ontem, hoje, não muda. O Deus do Antigo Testamento é o mesmo Deus de hoje. E quando você olha para o Antigo Testamento, se você não olhar numa perspectiva dessa graça, você vai dizer: nossa, que Deus maldoso, que Deus que permite fazer isso ou fazer aquilo. Mas o que nós vamos falar hoje é algo tremendo, porque a graça é aquilo que faz com que nós sejamos mais parecidos com o Senhor Jesus Cristo. A graça permite nós, quando nós entendemos e quando nós deixamos o Senhor mover os nossos corações, a graça, ela faz com que nós nos aproximamos do Senhor Jesus Cristo. Quando nós olhamos para o Evangelho, para os quatro Evangelhos, nós começamos a ver que Jesus era totalmente diferente. Quando a gente olha para Jesus e quando a gente olha para a graça de Jesus, a gente começa a perceber que nenhum período na história, houve um homem igual ao Senhor Jesus Cristo. Só que a graça, ela é totalmente diferente do orgulho. Quando você fala graça, nós estamos falando aquilo que é o ponto principal do Senhor. É aquilo que quando a pessoa entende, ela se liberta. Quando a pessoa compreende, ela se liberta. Agora, o orgulho já é um ponto totalmente diferente. Assim como a graça é do Senhor Jesus Cristo, o orgulho é da natureza adâmica. Quando o nosso pai Adão caiu, houve em nós aquilo que nós herdamos de Adão, o orgulho. O que seria o orgulho? O orgulho é aquele sentimento de querer ser maior do que o outro. Há alguém aqui que faz marketing, propaganda? Ou já fez jornalismo? Mas é muito interessante que esse curso, essa faculdade de marketing, você trabalha muito essa ideia, não diretamente do orgulho, mas desenvolver no homem essa necessidade de buscar a felicidade em outras coisas. Sabe esse sentimento que você está bem, mas você olha para o próximo e diz: não, eu preciso melhorar? Sabe aquele sentimento da competição? O problema do homem mais rico não é que ele é o mais rico, mas que tem o segundo mais rico. Esse sentimento do querer ser mais, da competição, da disputa. E o problema do segundo mais rico é que tem o terceiro mais rico. E o problema do terceiro é do segundo e do quarto. E nós ficamos nessa vida louca, maluca. Nós temos uma coisa, mas nós não conseguimos ser feliz. Por quê? Porque há dentro de nós, nós queremos sempre, sempre, sempre algo mais. Quando eu digo nós, eu me incluo também. Porque é uma natureza que Paulo, lá em Gálatas, ele chama isso das naturezas carnais, o fruto da carne. C.S. Lewis, um dos maiores escritores do século XX, C.S. Lewis, ele trabalha com um orgulho muito interessante. Ele fala que o orgulho é o maior pecado de todos. É do orgulho que saem os outros pecados. É do orgulho que, por exemplo, você que é casado, olha para sua esposa, mas você quer a sua independência, você quer ser feliz. Por que você quer ser feliz? Porque você quer algo muito mais. Então você começa a trabalhar muito mais. A sua esposa também começa a trabalhar muito mais. O que que acontece? Rupturas no casamento. E o filho fica de lado. Por quê? Ah, mas eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer isso. E esse sentimento a gente não percebe. Por quê? Pecado. O salmista Davi, no Salmo 139, ele diz assim: sonda o meu coração e vê se há em mim alguma coisa má. Por quê? Constantemente nós precisamos olhar para o nosso coração. E aí? Assim como a graça, ela tem o poder de transformar parecido com o Senhor, o orgulho, ele tem o mesmo poder de ser parecido com a queda de Adão. O quanto mais nós deixarmos aquela natureza da competição, mais nós vamos distanciar do Senhor Jesus Cristo. E nós não vamos perceber. Nós não vamos perceber esse combate. O combate entre o orgulho e a graça. O orgulho, a graça, é o sermão do monte, Mateus capítulo 5, capítulo 6 e capítulo 7, Jesus, a Bíblia diz em Mateus capítulo 5, que Jesus sentou e começou a conversar, começou a falar dos princípios do reino de Deus. Eu creio que se você colocar aquelas bem-aventuranças de Jesus no seu currículo, talvez não vai fazer muita diferença, porque aquelas características lá, que o Senhor Jesus sentado e começa a dizer para a multidão: ó, bem-aventurado o pobre de espírito, bem-aventurado os que choram, bem-aventurado aqueles que buscam a paz. Por quê? Porque são critérios do reino de Deus, são critérios que o Senhor tem como seu reino, e nós sabemos que o reino de Deus não é desse reino, nós sabemos que o Senhor, ele tem algo muito maior para nós. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós aprendemos constantemente que o Senhor quer nos fazer parecido com Ele. Só que nós temos o grande problema. Nós temos a natureza pecaminosa, que habita ainda em nós, a natureza adâmica. Temos dentro de nós a natureza de Cristo, o Espírito, os frutos do Espírito, que o apóstolo Paulo fala lá em Gálatas, mas ao mesmo tempo ainda, nós estamos em um processo de transformação parecido com o Senhor Jesus Cristo. Wilton, quando que acaba esse processo? Quando nós estivermos na glória. Quando nós estivermos na glória. Você pode pegar qualquer homem da Bíblia, você vai perceber que este processo era constante. Não era um processo em que você vai chegar a uma certa altura, pronto, cheguei, não. O mesmo perigo quando você chegar lá em cima é cair. Por quê? O orgulho. Se você tem uma certa influência, é um perigo. Você é um candidato muito forte para que o orgulho te domine. Se você canta bem, se você prega bem, se você estuda bem, ou se você é uma pessoa bonita, se você é uma pessoa alta, se você, não sei o que você tem de vantagem, mas se você não dominar isso, ou melhor, você não vai dominar, quem vai dominar somente é a graça. A nossa natureza adâmica é tão difícil, que existe mal uma mãe amar o seu filho? Não. Não existe. Pode existir. Porque se esse amor, ele não for controlado pela graça, esse amor, ele vira paixão. E esse amor, quando ele vira paixão, a criança, ela vai, a mãe, ela vai proteger tanto aquela criança, que aquele amor já não é um amor da graça, é um amor da paixão, da ganância. Aquele amor, ele vai fazer com que aquela criança perca toda a personalidade. Sabe quem vai sofrer mais tarde? É o professor. Porque ele vai responder, porque ele vai achar que o mundo é dele. Por quê? Mas eu queria fazer coisas boas. Eu pensei em fazer coisas boas. Sim. Muitas vezes o pecado dentro de nós parece ser bom. Por isso, constantemente, nós temos que pegar a palavra de Deus e refletir e olhar. Porque até um exemplo que é algo bíblico, porque quando a palavra do Senhor, ela vai dar o exemplo do amor do pai, que não se chega perto, mas ela usa o exemplo de uma mãe. Lá em Isaías diz assim, ó, mesmo que a sua mãe te abandone, eu não te abandonarei. Mas ainda que seja um exemplo máximo, esse exemplo de amor, se o cuidado, se a graça de Deus não temperar este amor, ele vira paixão. Vira paixão, vira doença. Vira doença, você acaba com seu filho. Acaba com seu filho. Porque lá na frente vai ser um orgulhoso, um destruidor de amizade e tudo. Por isso que a palavra de Deus, ela nos ensina constantemente que nós precisamos buscar uma direção. Nós precisamos buscar a graça, porque a graça nos liberta. E eu quero dar um exemplo para você, de dois homens. Lá em João, Lucas capítulo 15. É um texto muito conhecido. Capítulo 15, versículo 11. Não vou ler todo esse texto. Creio que a maioria da igreja conhece. Conhece esse texto. Então eu vou ler só algumas partes. A parábola do filho pródigo. Lucas capítulo 15, versículo 11 e 12. Diz assim. Também disse, um homem tinha dois filhos. E o mais jovem deles disse ao seu pai, pai, dá-me a parte de bens que me corresponde. E lhe repartiu os bens. Queridos, nós temos aqui histórias de dois homens, de dois filhos. Constantemente ouvimos só do filho pródigo. Essa história é uma história, talvez uma das histórias mais contadas, a parábola mais contada de toda a Bíblia. Muitos e muitos homens já estudaram, se dedicaram a fazer livros e livros e livros. Lendo de períodos diferentes, histórico. É muito interessante porque essa passagem, ela fala algo muito profundo. Ela fala do mais novo e do mais velho. Talvez você vai olhar qual é o mais errado ou mais pecador. Talvez você diga, é o mais novo, porque o mais novo saiu e o mais velho ficou. Mas você vai perceber que tanto o mais novo como o mais velho, ele tinha o mesmo problema. E o grande problema do mais novo e do mais velho é que não conhecia a graça de Deus. Não conhecia essa graça que liberta, não conhecia essa graça que traz salvação e traz poder e traz sabedoria. E o texto nos diz que o mais novo falou para o pai, pai, eu quero a minha herança. E isso é muito chocante, isso é muito forte no contexto histórico do Oriente Médio, onde aconteceu essa história, essa parábola. Porque jamais, jamais um pai daria a herança ao seu filho. Só depois da sua morte. Mas esse pai, ele quebra todo o paradigma, todo o conceito, toda a ideia do correto naquele tempo, e ele decide dar a herança para o mais novo. E o texto, se você continuar lendo aí, o texto fala que esse jovem, ele decidiu sair o mais distante do seu pai. Por quê? Porque ele acreditava que a alegria, a felicidade estava longe do pai. E o texto diz que este jovem gastou tudo o que ele tinha. Tudo que ele tinha. Só que começa a transformar a vida desse jovem. Começa a transformar a vida desse jovem. Lá no versículo 14. Quando ele entende o quão ele é miserável. E ele diz. E quando havia gastado. A Bíblia diz. E quando havia gastado tudo. Veio uma grande fome. Queridos, nesse ponto, esse jovem, quando ele passou necessidade, aí ele começa a mudar a percepção de realidade de vida. Aí ele começa a perceber que na casa do pai, ali era melhor. Mas antes de passar fome, antes de viver uma vida alegre, contente, para ele era tranquilo. Uma vida baseada no hedonismo, uma vida que tem como fim o prazer. Ser feliz, ser feliz, ser feliz. Mas quando ele não tem mais recurso nenhum, e o texto diz, passou fome, aí ele cai em si. C.S. Lewis tem uma frase muito interessante que ele diz assim, que Deus, que o sofrimento do homem é um megafone, megafone de Deus. O sofrimento do homem é um megafone de Deus. O que quer dizer isso? Que quando o homem, ele está naquela dor, ele está naquele momento, é aí que ele começa a ouvir a voz de Deus. É aí que ele começa a ouvir, peraí, quem sou eu? Porque na graça, se você não entender quem é você e quem é o Pai, não tem graça. Se você não entender que diante de Deus não existe mérito, não existe mérito, meritocracia diante de Deus, diante da salvação, não. Sabe por quê? Porque nós alcançamos ao Senhor, não por aquilo que nós fazemos, mas por aquilo que Ele fez na cruz. Nesse momento, você abre e fala, Senhor, eu te quero. E o texto nos diz aqui, nos diz que ele sentiu fome, versículo 17, o que aconteceu? E caindo em si. Então, para que aconteça a graça abundante na nossa vida, primeiro, precisamos reconhecer, precisamos olhar para nós e dizer, ah, quanto eu sou miserável. É aquele louvor que foi louvado, né? É o último louvor. Que o Senhor cresça e eu diminua. Que o Senhor me constranja com o seu amor. Que eu possa olhar para ti e dizer, meu Deus, como eu sou miserável. Como eu preciso de ti. Enquanto não acontecer isso, não há poder da graça. Esse jovem aqui, ele entendeu que ele tinha errado. Então o texto diz que ele sentiu fome, ou seja, ele, a necessidade, porque não há conversão, não há conversão, enquanto a pessoa não entender o princípio do evangelho. É, você precisa de Deus. É, nenhuma religião pode te levar a Deus. É, Jesus te ama, não por aquilo que você é, mas por aquilo que Ele é. Antes, se nós não olharmos para Cristo e olharmos a lei de Cristo, nós não vamos nunca entender isso. E talvez você diga assim, ah, então quer dizer que a lei não existe, não funcione mais. Não, querido, a lei continua. A lei continua. Se você ler a carta aos Gálatas, o apóstolo Paulo diz assim, que a lei do Antigo Testamento, ela serviu como aio, como pedagogo. No Antigo Testamento, as pessoas quando liam a lei dizia, nossa, como eu sou pecador. Quer dizer, ela apontava para a cruz, ela apontava para a graça sobre graça, para a plenitude da promessa do Senhor. Então, quando eu olho para o espelho, meu rosto está sujo, quem é o culpado? É o meu rosto ou é o espelho? É o rosto. O espelho só está revelando o quanto meu rosto está sujo. Quando a lei te fala, ó, isso é errado, ela está só te mostrando o quanto você precisa de Deus. Porém, agora com a graça revelada, o peso da lei, ela é outra. A lei não está na frente, a lei está atrás. Agora eu posso viver livre. Espera aí, viver livre, eu posso fazer o que eu quero? Você não vai fazer o que você quer, sabe por quê? Porque você tem a graça, o amor de Deus te constrange, mas a lei não te aponta. Por que não te aponta? Porque a graça te libertou, a graça te salvou, a graça te curou. Agora a soberba não, a soberba vai fazer você cada vez mais dizer, eu posso, eu sou bom, eu faço isso, eu faço aquilo, eu cumpro isso, eu cumpro aquilo. Não, mas na graça não há soberba, na graça há reconhecimento de Cristo, na graça ao engrandecimento de Cristo, na graça. Então, o texto nos diz, que ele caindo em si, e no versículo 18, ele levantou, porque ficar caído, não é de Deus, Salmo 37 diz: ainda que você caia, você não ficará prostrado, pois eu sustento pelas minhas mãos. Cair, pode cair. Porém, a Bíblia fala aqui que esse jovem, ele caiu e se levantou e voltou. Retornou, se converteu. Ele voltou e foi ao Pai. Algo mais tremendo é esse versículo. Quando ele diz, versículo 20, levantando, foi para o Pai. E quando ainda estava longe, o seu pai o viu e se compadeceu. Correu para o seu filho. Talvez você lê esse versículo, não entenda. Na cultura judaica, o patriarca, o pai, ele era o centro. Não havia possibilidade do pai correr. Você viria naquele tempo o pai e as crianças correndo, e talvez a mulher correndo, mas o pai nunca corria. Por quê? Porque o pai era a estrutura máxima da família. Mas o texto nos diz o quê? Que o pai correu na direção. O pai correu na direção. Mais uma vez a palavra do Senhor nos diz aqui que a graça, ela quebra qualquer coisa que você imagina. Se você entrou neste lugar e não é mensagem, é palavra. Se você entrou neste lugar e talvez você disse, é o último dia. Não, meu querido. A graça, ela tem esse poder de transformar. De transformar um simples movimento, uma simples vírgula, numa vida transformada. É o poder da graça. E aqui o texto nos diz que esse jovem, quando ele vai à direção, o pai corre à direção dele. O que, que é isso? Misericórdia. É graça. A palavra do Senhor diz lá em Romanos capítulo 9, 17. Se você lê lá a carta aos Romanos em casa, o apóstolo Paulo, ele está desenvolvendo um argumento ali. Por quê? Porque Paulo escreve a Romanos aos gregos. Aos judeus. Os judeus, eles tinham a lei. Eles tinham a ideia do Antigo Testamento. Então eles tinham uma soberba. O que que Paulo fala no capítulo 9 de Romanos? Ele fala assim, ó, é aquela passagem que ele fala da escolha de Jacó para Esaú. Então ele diz assim, ó, Deus escolheu, Deus decidiu agir por misericórdia e por graça. Aí lá em Romanos capítulo 9, 17, para finalizar esse argumento, ele diz assim, não é por força, não é por força humana, não é por nada, mas é porque o Senhor decidiu agir com misericórdia. O Senhor decidiu agir com misericórdia. Na graça, a exaltação é dele, não nossa. Lá em 2 Timóteo, quando Paulo está treinando Timóteo, o seu aprendiz, o seu discípulo, já está partindo, ele já está sendo quase decapitado, uma das últimas cartas do apóstolo Paulo. E lá naquele contexto, 2 carta a Timóteo, capítulo 1, naquele contexto, Paulo está advertindo a Timóteo. Fala, Timóteo, Deus te chamou, eu orei por você. Você, a timidez não. Aí o apóstolo Paulo fala assim, para Timóteo, ó, você foi chamado para a salvação e para a convocação do projeto de Deus. Não por você, mas pelo Senhor. Lá em João capítulo 15, Jesus, ele vai dizer assim, não foi você que me escolheu, eu escolhi a vós. Querido, a graça de Deus, ela é libertadora. Por quê? Porque nós podemos dormir tranquilo, nós podemos ter a certeza do que acontecer, o Senhor está no controle, o Senhor está dando a direção, o que acontecer, eu sei que Ele está me sustentando. Agora, quando nós olhamos e o texto nos fala que esse jovem, o pai aceitou, só que o outro jovem e o outro filho mais velho, o texto nos diz que ele ficou, aí no versículo 28, ele ouviu falar que o filho mais novo voltou e ele ficou indignado, ele não aceitou a volta, a atitude do pai com a misericórdia com o filho, porque o filho tinha gastado com tudo. Mas como pode o Senhor aceitar o filho de volta? e comigo o Senhor nunca fez nada. E o texto nos diz aí, então ele se indignou, ele ficou revoltado com a atitude do pai. Querido, é o mesmo problema, é o mesmo problema. Este jovem, ele estava ao lado do pai. Ah, Wilton, mas ele não saiu como o mais novo, ele ficou ajudando. Sim, concordo com você, mas querido, na essência do pai, na essência da graça, não é aquilo que ele dá, que deve nos atrair, mas é aquilo que ele é que deve nos atrair. E esse filho, o que na verdade ele queria, o filho mais velho, ele queria na verdade a mesma coisa que o mais novo: herança. Ele queria herança, ele não queria o coração do pai, ele queria a herança. E a religiosidade, ele tem esse problema. Ele gera em nós o objeto maior do que o dono do objeto. Eu vou falar algo aqui que eu tenho muita convicção do que eu estou falando. Cristo não nos chamou para ser feliz. Eu vou falar novamente. Cristo não nos chamou para ser feliz. Não é propósito de Deus fazer você feliz. E talvez isso vai falar, o que ele está falando? Estou falando heresia. Deixa eu te explicar. Cristo nos chamou para o Evangelho. A conversão a Cristo vai nos fazer feliz. Porque felicidade depende. Se você perguntasse para o jovem, o que é ser feliz para ele? Ser feliz é usufruir. Ser feliz é fazer isso, fazer aquilo. Se eu te perguntar o que é ser feliz? Ser feliz é ter um salário X. Ser feliz é ter um salário Y. O que é ser feliz? Para cada um tem uma concepção de felicidade. Agora, o que o texto nos garante, o que a palavra nos garante? Que quando nós nos convertemos ao Senhor, quando nós entendemos a graça do Senhor, a partir desse momento, aí sim seremos felizes. Não felizes na perspectiva da ideia moderna de hoje. Não. No Salmo 37, versículo 4, diz assim: deleite no Senhor, deleite no Senhor, e o Senhor fará o desejo do seu coração. Talvez você ler esse versículo, fala assim: ah, então se eu deleitar, se eu buscar o Senhor, aquilo que está no meu coração ele vai fazer? Não, eu não penso assim. Sabe como que eu penso naquele versículo? Quando você realmente se deleitar na graça do Senhor, quando o seu coração se converter ao Senhor, aí sim, a sua vontade não vai ser a sua vontade, o seu desejo não vai ser mais o seu desejo, porque o seu desejo vai estar parecido com o desejo do Senhor. Lembra do apóstolo Paulo? Lá o apóstolo Paulo, ele tinha como precioso, a religião judaica. Tudo que ele guardava o sábado, ele guardava a lei, mas quando ele se converte ao Evangelho, ele escreve lá a carta aos Filipenses, ele diz assim: ó, aquilo que eu considerava como tesouro, hoje eu considero como esterco. A tal ponto que ele vai escrever na mesma carta, Filipenses capítulo 1, versículo 21, ele diz assim: viver é Cristo, morrer é lucro. Lá em Gálatas, capítulo 2, versículo 21, já estou crucificado com Cristo, e não eu mais vivo, mas Cristo vive em mim. E quando nós olhamos para a história da igreja, você percebe homens que entenderam isso, que quando você se converte ao coração do Senhor, a vida não passa mais a ter sentido para você. Quando você se converte na graça e você entende, você começa a perceber que aquilo que você tinha como tesouro não era tesouro. Era, na verdade, culturas que foi colocada em você. Mas é fácil? Não. É um processo. É um processo em que eu e você constantemente precisamos estar em transformação, constantemente olhar para o Senhor e dizer: Senhor, perdoa-me. Senhor, eu preciso ser transformado. Senhor, eu preciso ser moldado. Senhor, eu preciso ser tocado. Eu preciso ser transformado. Senhor, eu preciso da tua verdade. É um processo. Quando vai terminar? Só na glória. Só na glória. Porque enquanto nós não entendermos ou não chegarmos naquele ponto da graça preciosa do Senhor, seremos ou como filho pródigo. E eu falo para você, jovem, que você está numa idade perigosa, em que uma cultura que estimula o hedonismo, uma cultura que estimula o prazer, a busca pela felicidade, a busca pela alegria, faça isso que você vai ser feliz, faça aquilo que você vai ser feliz. E como a gente é professor, e às vezes a gente aconselha e a gente vê, gente, vai quebrar a cara. Por quê? Porque o coração, a paixão está falando mais alto. Eu quero ser feliz. Ah, eu quero ser feliz. Eu quero ser feliz. Eu quero ser feliz. Eu quero ser feliz. Mas cuidado com a felicidade, porque uma felicidade fora da graça, ela vira paixão. E paixão a gente vê diariamente na televisão, diariamente no jornal. Aquilo que era tão lindo, que você fala com o jovem, seus 17, 18 anos, estou apaixonado. Ah, descobri a pessoa da minha vida. E quando casa, vira. Um bate no outro, o outro agride no outro. O que que é isso? Falta da graça, porque a graça transforma, a graça nos humaniza, a graça ela é o poder de nos transformar em Cristo Jesus. E eu quero, finalizando essa mensagem, voltar para o texto que nós lemos no começo. Todos nós recebemos da sua plenitude graça sobre graça. Só a graça pode realmente nos transformar. Só a graça do Senhor, só a misericórdia do Senhor. Porque quando eu olho para Cristo, eu entendo que Ele me chama, não por aquilo que eu sou, mas por aquilo que Ele é. Mas quando Ele me chama, aí sim, eu sou transformado na sua imagem. Eu sou transformado no seu poder. Talvez, e deixa eu só fazer uma observação, talvez você está ouvindo falando: ah, então ele está dizendo que eu tenho liberdade para fazer tudo. Você tem liberdade para fazer tudo, mas você não vai fazer tudo. Sabe por quê? Porque a graça de Deus, ela te move no sentido do Evangelho. A graça de Deus, ela faz você cuidar da sua esposa. A graça de Deus faz você cuidar do seu marido. A graça de Deus faz você cuidar do seu filho. A graça de Deus faz você ser um excelente profissional. A graça de Deus, ele te faz você ter uma vida de uma perspectiva totalmente diferente. Ela é o tempero que falta para muitos. Porque quando eu tenho a graça de Deus, eu não consigo enganar o meu irmão. Quando eu tenho a graça de Deus, eu não consigo ser violento. Quando eu tenho a graça de Deus, eu não consigo humilhar a minha esposa. Quando eu tenho a graça de Deus, eu consigo ser um professor numa perspectiva de Deus. Agora, quando eu tenho orgulho, aí sim, aí é perigoso. Sabe por quê? Porque eu vou precisar de padrões, padrões, padrões. Mas quando eu tenho a transformação do Senhor, meu querido, não tem. O Evangelho é a nossa humilhação. Não tem como olhar o Evangelho e não ficar envergonhado. Porque o Evangelho diz para nós: você não pode, você não consegue. Mas o Senhor consegue. E o Senhor fez na cruz. E hoje há um rio profundo. Que quanto mais nós mergulharmos na graça, quanto mais nós aprendermos do Senhor Jesus Cristo, mais seremos lá fora exemplo, mas nós seremos modelos de Cristo, pessoas que estão olhando constantemente para nós, dizendo: há algo diferente, há algo que não é normal, essa pessoa não é desse mundo, não sei o que está acontecendo. Sabe o que é isso? Isso é graça, isso é poder de Deus. O homem não entende. O apóstolo Paulo lá em Coríntios, ele fala, uma igreja que valorizava muito o conhecimento, muita intelectualidade. O apóstolo Paulo, ele fala que a sabedoria de Deus, ela confunde a sabedoria do mundo. As coisas de Deus, ela confunde as coisas do mundo. Uma pessoa que você olha, talvez você diga, esse não tem mais jeito, já era, ponto final. Mas a graça de Deus, ela vem, ela toca o coração da pessoa, ela transforma a pessoa, e daqui uns dias você está vendo, vira um pastor, vira um empresário. Uma mulher, que talvez a sociedade diga, já era, mas a graça de Deus, ela entra no coração da pessoa, e a pessoa, ela começa a olhar a vida de uma visão totalmente diferente. E ela começa a dizer, ah, é isso, a graça é isso. E você começa a perceber mudança, transformação, sabe por quê? Porque essa pessoa, cada dia mais, ela está morrendo e o Senhor está crescendo. Que o Senhor cresça e nós possamos diminuir cada dia mais. Que o Senhor possa ser nas nossas vidas, cada dia mais e nós cada dia menos. Que nós possamos ser realmente os profetas do Senhor. Em nome de Jesus. Amém.